Tá, então, ironia à parte, eu vi uma pesquisa ontem que dizia, qual é o seu maior medo? O meu maior medo é o Lula ganhar a eleição, 40% e tantos%. Meu maior medo é o Bolsonaro ganhar a eleição, também perto disso, pouco menos que a rejeição do Lula está mais alta. Meu medo é qualquer um dos dois ganhar a eleição, 7%. Esse é o público que o Eduardo Leite acha que existe no Brasil para uma candidatura de terceira via. Não tem. A eleição passada já comprovou que não tem. Ou você está para um lado ou você está para o outro. Né? Então, por isso a gente está focando tanto em unir a direita. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, PL, Novo, Progressistas, etc. Nós estamos numa aliança grande lá, já está todo mundo junto. Aqui, nacionalmente, Novo tem candidato próprio. Aliás, o Zema lançou um vídeo muito bacana da história dele. Mas a gente tem, de qualquer maneira, ainda que com candidatura própria, tratado muito bem os demais candidatos do PL, o próprio Flávio, a gente tem se aproximado para poder fazer conjuntamente o quê? O ataque é quem está no lado de lá, sim, na esquerda.
Essa entendeu? Era a minha maior preocupação.
Não é para a gente bater entre nós, entendeu?
Exatamente.
Isso, nós já erramos demais nos últimos 4 anos, exato, quando o Bolsonaro estava no poder, para se permitir errar assim de novo. E o Leite não está nessa vibe.
O Leite foi... é de esquerda, né?
É de esquerda, mas ele faz de conta que não.
É,
né?
Então, progressista. É que nem o Geraldo Alckmin. Sim,
isso, no... é claro.
Cisano, porque o Alckmin, o partido do Alckmin, o Alckmin. Porque uns caras que são meio PT, mas tem meio vergonha.
Sim.
É o Cuba.
Isso. PT caviar.
É a Batata.
Sim.
É o Alckmin, é o pernambucano.
Gosta de tirar foto.
O Leite prometeu não aumentar imposto, aumentou. Ele terminou o primeiro mandato, renunciou e aí foi pegar a aposentadoria especial. Não sei se você lembra disso, estava com 35 anos de idade, pegou a aposentadoria especial de governador, aí a gente criticou, daí ele devolveu, daí não sei o quê. Deu a enchente, a calamidade, e mesmo assim, 3 meses depois, ele foi lá e aumentou salário de um monte de gente que não precisava de aumento de salário no Estado. Então, quer dizer, tem gente que precisa ser valorizada? Tem, mas pô, você tem que olhar a situação. Calamidade. Na pandemia, botou lona em supermercado.
Eu lembro.
Negócio assim que não tem nada de direito de liberal, sabe? Tem de autoritarismo, de intromissão no Estado.
Meio Tebet, das pessoas, né?
Assim, ele decidiu, pelo menos até ele volta atrás de muitas coisas que ele diz, né? Mas ele decidiu que se não fosse candidato a presidente, ele ia ficar governador até o final. Então, ele não deve renunciar de novo e deve apoiar o vice dele lá, o governador. E nós
o Caiadão.
A presidência, o Caiado. Não sei se ele apoia mesmo, viu? Porque ele pareceu bem mordido no vídeo hoje.
Quando o Kassab
mordido, tá junto, mastigado, engolido.
É. O Kassab assim, falou, vai todo mundo, vai você, ai, depois eu vou escolher.
Ele se filiou Ratinho muito antes do Kassab, do Caiado. Isso. E lá no Rio Grande do Sul, ele fez um trabalho pro Kassab, se filiou um monte no PSD, tirou do PSDB. Vai ter um monte de candidato a deputado estadual, deputado federal. Eu não vi o Caiado fazer a mesma coisa pelo Kassab que o Leite fez. E aí o Leite foi preterido, eu entendo porque ele tá chateado.
E o Ratinho deu uma desistência.
Não que eu gosto do Caiado assim como pessoa, acho que ele é um cara de posicionamento. Entre os dois eu fico com o Caiado, inclusive. Caiado, eu acho que ele é um cara.
O Caiado merece ser candidato.
O cara é...
Porque o Caiado, cara.
Competente.
O Caiado tem quantos anos que ele teve? Foi senador, foi governador.
Sim.
E, e é um cara que, nunca regou, hein?
Segurança pública.
O Caiadão nunca regou. É um cara que.
No momento que não tinha oposição direito ao PT, ele ia lá e batia de frente.
Deixa eu perguntar um negócio. O que eu ia perguntar mesmo? Eu ia perguntar do Ratinho. O Ratinho também ficou sozinho, né?
Ok.
Porque o Ratinho não renuncia também, né?
Não, porque
Sérgio Moro.
O Moro e o Dallagnol.
Como se diz em bom português, esnucaram ele. Botaram ele no canto ali, encurralaram, não teve o que fazer. Foi o Moro, agora o Dallagnol e que é o nosso candidato do novo Senado, também comprometido em realizar impeachment de ministro supremo. Mas o Felipe Barros, também comprometido, que é outro candidato do PL, também com ligação lá também, assim como a gente está no Rio Grande do Sul, assim como a gente está em Santa Catarina. Aqui também PL, Novo, vão apoiar a candidatura à reeleição do Tarcísio.
E Minas,
ótimo,
hein?
Ótimo.
Ó, Minas Gerais...
Minas
tá meio confusa a coisa. Tá meio confusa a coisa lá. Tem o Cleitinho, tem o Matheus Simões, que era o vice do Zema, que era nosso do Novo, foi pro PSD. O Novo tem um compromisso de indicar o vice na chapa dele, aí o pessoal do PSD de lá já disse que não é bem assim, achei bem ruim isso. O cara já saiu do Novo, é o PSD, aí o vice não vai mais ser do Novo. Aí fica, onde é que tá o nosso DNA lá que o Zema representou tão bem, né?
Exatamente.
Agora o Zema fez um trabalho espetacular aqui, que ele já veio aqui algumas vezes, né?
Sim, eu sempre vou voltar trazendo
o café. Zemas. Então, estão falando...
O único cara que eu boto em duas vezes para ouvir parece uma vez só no WhatsApp.
Então, mas diz que Diz que ele, o Flávio quer ele como vice.
Isso.
Você acha que ele vai de vice? Eu não sei se ele vai de vice.
Ou ele vai tentar carreira solo?
Não, hein? Primeiro tem que ter o convite. Eu acho que se tiver um convite oficial, tem que sentar, conversar e entender se os dois são de acordo que é o melhor projeto para o país. Também se fala em Tereza Cristina, se fala em outros nomes. Acho que no momento que o Flávio decidir, ele vai lá e conversa. Ou no momento que o Zema entender que ele também tem que fazer uma análise de quem vai ser o vice dele, porque o Zema também precisa de um vice para a chapa dele, né?
Uhum.
Ele vai ter que conversar, está fazendo a campanha. Agora, a campanha dele eu acho muito positiva no momento em que, assim, as pessoas estão ressentidas com corrupção. Ele teve um governo que passou lá ileso em Minas Gerais, um cara que tem um desapego à figura. Ele é estoico mesmo, sabe? De espírito e de conhecimento teórico. As pessoas se surpreendem o tanto que ele é conhecedor da matéria. É um cara muito inteligente mesmo. Então, ele tem esse espírito do momento que é parecido com o que foi em 2018, sinceramente. As pessoas de saco cheio, políticos só se usando da máquina pública para enriquecer, para ter. Não estou falando nem de corrupção, né? Para privilégio, etc. E ele é muito diferente. Eu achei ele muito importante nesse momento na nossa campanha. E quem sabe ele é o futuro presidente do Brasil? A gente não sabe. Ele foi governador de Minas, ele tinha 2, 3% 3 semanas antes da eleição.
Eu fiquei pensando cá com os meus botões, que muita gente ficou brava, porque muita gente acha que a gente aqui é cabo eleitoral. E aqui não tem cabo eleitoral nenhum. Porque esse programa aqui tem 40 anos. Já passaram 70 presidentes, 70 deputados, e a gente está aqui firme. A gente gosta da verdade e da liberdade que a gente tem na emissora, que dá toda a liberdade aqui pra gente. E todo mundo tem direito a falar o que quiser nesse programa. A tribuna livre, graças a Deus.
Boa. Rabo solto.
E parabéns,
agora, o que acontece, meu querido Van Hatten? O que eu acho que a população está descobrindo? Eles não querem mais o político que engabela.
Isso.
Ele não quer mais o político. Se o político é de direita, por exemplo, aquela votação que 67 votaram, teve um voto contra aquele projeto feminista.
Uhum.
Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, o Flávio. Aí o Flávio foi falando, não, aquilo lá era uma pegadinha do PT para me ferrar o caramba. Partindo desse princípio, você fala, não, essa foi a defesa que todo mundo usou para falar, não, isso é o PT que está fazendo ele fazer para ele perder voto do PT. Se você pegar a campanha do Milei, na Argentina, ele foi contra tudo isso e mostrava. E
bateu de frente.
Na voa fora. Como é que era?
Na campanha, ele ia lá e falava, isso não, isso exato, não, isso é um absurdo. Cerro,
bem claro.
Porque a população, ela sabe que o woke já acabou no mundo inteiro.
É.
E os caras estão vendendo isso e estão comprando isso. E o problema dessa lei, se essa lei é aprovada, daqui 10 anos, o que a gente fala hoje, porque essa lei, ela não caduca. Essa lei do racismo, ela não caduca. O que você falou hoje, daqui 10 anos, o cara vai lá, pega o que você falou e você se ferra.
Não, o Léo Lins, gente, aquele negócio, só não votou contra aquele negócio da piada.
Então, eu acho que a população, ela quer realmente saber o que, que a pessoa... Claro. Não quer mais nego engabelando, né? Porque você tem muita informação.
É, acho que foi o Roberto Campos, se não foi, me perdoe a sua memória, mas acho que ele que falou que quando a ideia fica velha na Europa... Ela não morre, ela vem pro Brasil.
Vem pro Brasil, A gente só gosta de ideia de 5 anos atrás.
Estados Unidos é a mesma coisa. Lá que também o wokeismo já
acabou,
tá...
a gente tá aqui no...
Nem os democratas fazem mais wokeismo.
Agora pintando o cabelo de azul.
Assim, sobre esse projeto específico, deixa eu vir pra Câmara dos Deputados, vamos trabalhar pra barrar, se é que o presidente Hugo Mota vai pautar. Acho que deu uma reação muito negativa, inclusive em meios que não são de direita. Porque o pessoal está vendo que claramente ali foi um negócio contra a liberdade de expressão. E não é liberdade de expressão para agredir ou para uma coisa. Mas muito antes, pelo contrário, é para distorcer e fazer a perseguição que hoje eles fazem, inclusive com humoristas. Né?
Sim,
porque é isso, se acaba com uma piada.
Aquilo é para ferrar quem tem voz pública.
Como é que vai fazer para contar uma piada se começar a limitar a liberdade de expressão de todo mundo? Não existe possibilidade. Cada vez mais eu vejo, humorista faz assim, não é que não quer fazer... Não pode filmar o humorista falando. Não é porque ele não quer que divulgue na internet o trabalho dele. Daqui a pouco o cara não vai mais pagar o ingresso para assistir. Porque tem isso também, óbvio. Mas é muito mais porque o cara tem medo que se ele não controlar o corte...
Lógico.
Ele vai tomar um
processo, óbvio. É assim que começa.
Não dá. Daqui a pouco não tem mais humorista. Lógico. Não tem mais ninguém... Aliás... A
pessoa fica com medo de se expressar.
Vocês são de parabéns por manter o programa. Um dos programas que acabou no Brasil depois que entrou esse negócio todo foi o Cacete Planeta. Que eu cresci assistindo. e criticava o presidente, era o Fernando Henrique Cardoso, era o
Viajando
Henrique Cardoso, entendeu? Criticava todo mundo e tal, depois sumiu.
Mas hoje em dia as pessoas, elas estão assim meio... Não aceitam mais. É, a turma tá brava.
Não, eu acho que
a turma tá brava.
Acho que teve um pico disso e hoje o pessoal começou
das
a perceber
bolhas.
Que a liberdade de expressão é mais importante que isso. Sabe?
Assim, para todos os lados.
E foi um dos motivos que me fez... Quando eu voltei, voltando à minha história lá em 2013, quando eu voltei do Holanda para o Brasil, um dos motivos que me fez voltar foi a garantia das pessoas que eu ia poder falar o que eu pensava, das que estavam no meu entorno quando a gente fez a campanha. Disse, pô, eu não gosto de negócio político... No Brasil tem dificuldade de dizer não, não fala as coisas como elas são. E eu vivi um período de 2 anos lá, na Holanda e na Dinamarca, que são países que o pessoal é muito direto. Tem gente que acha que até é ofensivo, né? Quem conhece um pouco da cultura...
Se expressa, né? Está...
Aliás, para nós é ofensivo. Tem gente que diz tão claro um não. Assim,
você está mal-humorado, você está mal-humorado.
É, ou dá uma opinião sobre você e o cara vai lá e critica tua roupa, qualquer coisa, como se fosse, entendeu? E é normal, assim. Agora, eu disse, eu só venho com essa condição. E para mim foi muito boa aquela imersão cultural, digamos assim, terra do meu pai. Inclusive, meu pai nasceu na Holanda. Ele veio com 7 anos de idade com os pais dele para o Brasil. Porque isso me fez, depois daqueles 2 anos, chegar na política mudado para melhor nesse sentido. Chegar e dizer as coisas como elas são. E hoje a gente vê um monte de gente que está nessa atuada também.
Boa. Me dá um segundo agora que eu tenho que falar aqui. Olha, opa, só que beleza. Da van, hein? Muito bem, meus queridos. Agora, imagina um lugar com vários chocolates deliciosos por preços baixíssimos.
Bom, hein?
Sim. É sonho? Não. A Páscoa na Havan. Olha só a promoção, preste atenção. Promoção dessa semana é irresistível. Opa. Tem cesta cacauê, 350 gramas, apenas R$ 39,99. Recheada, linda, já pronta para presentear. Sabe aquele presente que agrada todo mundo? Tá aqui para você. E tem também o ovo Havan de 500 gramas por apenas R$ 69,99. Meio quilo do verdadeiro chocolate de Gramado. E olha isso, até o copinho é de chocolate. São 35% de cacau sem glúten, muito cremoso. É daqueles que você prova e já quer mais um pedaço. Tenho certeza que você vai virar o seu chocolate favorito dessa Páscoa. E a Havan até mandou o chocolate aqui pra gente provar. Ó, vou te falar, é uma delícia, tá? E tem mais. Até caiu aqui, olha só. É esse aqui, olha só. Tá? São 10 vezes sem entrada e sem juros. Então, para aproveitar toda essa variedade, é só correr para a Havan. Aqui na Grande São Paulo tem a Havan em Osasco, bem pertinho de você. Melhor Páscoa do Brasil, tá aqui, ó. É na Havan.
Muito bom.
Hein?
Grande, bonito, hein?
Isso aqui,
bonito,
ó.
Grande, hein?
Bom demais.
Vamos abrir?
Seu amigo Luciano.
Não abri nada.
Vamos abrir. Vamos lá.
Eu vou ficar que nem um bebezinho.
Oi, Emílio.
Oi.
Vou fazer uma pergunta
para
ele. Porque é o seguinte, você falou da Páscoa, vai ter saidinha e acho que a gente tem uma vitória. Acho não, temos uma vitória que agora preso não vai poder votar, que foi iniciada pela sua pessoa.
Exatamente. Foi emenda nossa, o projeto do que o Derrite estava relatando, projeto antifacção.
E o Lula falou que é dele, hein?
É, pois é, mas o Lula vai perder uns votinhos. Aí lembra que os presos comemoraram lá, 90% votou nele, sim, aí acabou.
É o seguinte, de cada 4, 1 é do Lula.
Os presos?
É,
se não mais. Cada acho que o outro errou o voto.
Acho que eram 3.
Ou votou no...
Era quase 80%.
Não, de cada 4, 3.
É, de cada 4, 3. De cada 4, 3. Um não votou.
Isso, de cada 4, 3 é Lula.
Não, mas a gente acabou com isso, aí o projeto do Derrite ofereceu uma emenda. E na emenda nós colocamos lá que preso provisório também não vota mais. Porque o preso que está preso já permanente já não votava.
Uhum.
Mas era um absurdo. O cara está preso provisoriamente, uma medida cautelar para afastar ele da vida em sociedade. E o preso pode votar para decidir quem vai ser presidente da República. Não tem cabimento nenhum, né? Então nós acabamos com isso, foi aprovado. E foi sancionado pelo Lula até. Fiquei surpreso.
Lei antifacção também, né? Tem essa
treta. Ô Van Haten, qual é o futuro? Para onde nós vamos? É isso que a gente quer saber.
A bússola.
Nós vamos para onde o povo mandar que a gente vá. A gente tem que ter esperança sempre, motivar as pessoas. Você tem total razão. Muita gente está desmobilizada, para a palavra que você usou antes. Eu sei que tem gente que no Instagram, Facebook, desabilitou receber notícia de política.
Exato.
Não assiste mais televisão. Aliás, televisão já não é assistida há muito tempo, muitos outros motivos, inclusive as redes sociais, mas esse ano vai ter que voltar a acompanhar mais política se quiser mudar. Então a gente está nas mãos do povo, numa democracia assim que funciona, e eu tenho esperança de que toda essa repercussão, por exemplo, você mesmo mostrou, né? 60% de pessoas no Brasil que desaprovam o trabalho do STF. Uhum. Teve momentos que eles diziam, defendem a democracia. Pô, como é que pode o Dino falar que prorrogar uma CPI que está vendo roubo dos velhinhos por 120 dias é coisa de ditadura, e aceitar que o inquérito lá das fake news está 7 anos aberto.
Sim, sim.
E isso é coisa de defender a democracia? Tem cabimento.
É um absurdo.
Então nós estamos na mão do povo, tenho muita confiança e esperança no Brasil. Não foi à toa que eu voltei quando estava morando fora. Passei esses anos todos ralando, trabalhando na Assembleia, depois na Câmara dos Deputados. E agora eu tomei essa decisão de ser pré-candidato ao Senado, que não é uma decisão, digamos assim, para a maioria das pessoas é uma decisão, não vou dizer errada, mas assim, que as pessoas não tomariam. Porque eu, como candidato a deputado federal, muito provavelmente eu me reelegeria. Né? Porque eu sou conhecido, fui duas vezes, fui mais votado na primeira vez, a segunda fui o segundo mais votado do estado, sempre as duas votações juntos, mais de 600 mil votos. E eu preferi ir ao Senado porque eu não estou na política por causa de um cargo.
Mas
o
Senado sabe muito voto, né?
De 3 milhões. É. Né? Então eu estou por um ideal, uma missão, um objetivo. Né? Então eu estou nessa para não para ganhar uma eleição, mas para a gente mudar o Brasil mesmo. E é isso que a gente precisa de mais gente desprendida. Até deixa eu aproveitar, Emílio, dizer para quem está nos assistindo agora, tem gente que quer participar da política, mas não sabe bem dos prazos. E, infelizmente, quem faz as leis quer evitar o máximo possível das pessoas participarem, e você não pode participar da política se não tiver partido, certo?
Sim.
Então, se você quiser participar da política e concorrer nessa próxima eleição, ou você se filia até o próximo dia 4 de abril.
4 de abril é a data.
Ou você está fora.
É isso aí.
Então, eu tenho feito, obviamente, propaganda para o Novo. Você quer entrar para o Novo, quer estar junto com o time, se filia até o dia 4. Mas se quiser ir para outro partido, só não vai lá para os da esquerda, não. Aí é melhor nem saber da data, tá? Mas se quiser ir para outro partido, ó, até dia 4 de abril você tem que se filiar, porque senão depois você não pode mais concorrer.
Não pode mais.
Ô, Marcel, deixa eu só dar aqui, eu vou dar o endereço para você seguir o Marcel. E
4 é sexta-feira, né? Só para quem não tá
4
bem
de abril. 4 de abril é logo. É logo.
Agora?
Logo
ali. Ou é sábado?
Não, dia...
4 de abril.
É, já estamos no final.
4 de abril. Domingo.
É sábado. Então, até sábado. Ó, eu que estou tão envolvido com a coisa, não estou sabendo se é sexta ou sábado. Então, quem está menos envolvido, saiba que até sábado, 4 de abril, você precisa se filiar se quiser concorrer.
As redes sociais do Marcel... Você está bem na pesquisa?
Estou bem.
Mais ou menos?
Estou bem. Não,
estou
bem.
Está voando. Não dá para pôr uma boa pesquisa amiga. Tem a todos,
todas as pesquisas, estou assim, primeiro, segundo, são dois votos nessa eleição.
Sim,
do Senado,
são dois.
Né? Primeiro, segundo, às vezes terceiro, sempre empatado na margem de erro, com uma vantagem para o meu lado. Como os concorrentes são muito conhecidos, já, por exemplo, Manuela Dávila,
é pré-candidata
ao Senado. E Paulo Pimenta, ela já foi candidata a vice-presidente, já foi candidata a prefeita, é muito conhecido.
Mas não vai dar, não.
E o outro, Paulo Pimenta, foi ministro Lula, não foi,
foi
nada disso,
prefeita.
Foi deputado federal,
foi
entendeu?
Candidata prefeita,
foi candidata a prefeita, duas vezes.
É.
E perdeu duas vezes, graças a Deus.
Sim, mas bateu na trave, né?
Marcelzão
vai bem.
Bateu na trave, mas pelo lado de fora.
E eu não sou tão conhecido ainda. Então, por isso que eu tenho que estar mais ainda no Rio Grande do Sul. É claro que eu ia ficar na CPI até a última. Eu sou de trabalhar muito e ia trabalhar em dobro no Rio Grande do Sul também. Mas assim, eu estou com mais tempo para caminhar
lá. Muito bem. Então, para você seguir aí as redes, o Instagram é Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten. Van Hatten escreve V-A-N-H-A-T-T-E-M. Marcel Van Hatten conversou aqui com a gente.
Perfeito.
Obrigado, meu querido deputado. Eu gosto do Marcel, que ele é um cara sério.
É isso aí. E coerente, o que é melhor.
Obrigado, Marcel.
Eu agradeço.
Boa sorte lá.
O programa aqui também é sério.
Mais ou menos. Vamos lá, vai lá, Geraldinho.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico. Há dias em que a gente quer...
Mês do consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do mês do consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. é muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. That's just how.
Amanhã voltaremos. Meio-dia, horário de Brasólia. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
A
Há dias em que a gente quer.
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar, terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Radoc Lobo e Guatemi.
12:07 na Pan, boa tarde pra você, eu sou o Gilson Dutra. Vamos juntos aqui na Número 1 do Brasil até as 5 da tarde, sempre com a melhor programação de São Paulo. A Número 1 do Brasil.
Pan.
I'm too messy, and then I'm just too late.
Jovem Pan 12:18, boa tarde.
Feel you.
Jovem Pan.
Heels. cause I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Bina Punk com Price Tag, a nossa primeira meia hora. Teve Olivia Dean também com Nice to Each Other. Simply Red matando saudade de Stars. Começamos bem com Tears for Fears, Breaking Down Again. Voltamos já já, segura aí. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja E100, mês do consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja E100.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
12h35, agora tem o rei do pop aqui na Pan, Michael Jackson com Billie Jean. Só aumentar o volume e curtir com a gente. Boa tarde pra você.
She was more like a beauty queen from a movie scene.
Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. Cause if she dances good, she look right now. I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, I just might. So intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl. So please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart. If I find out you can't move, you better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the